Olá, eu sou a Luíse.
E eu sou a Carolina. Seja bem-vinda ao podcast Sua Mãe Tá Bom, um espaço para conversarmos sobre maternidade por adoção.
Sem rótulos, com o amor e acolhimento que toda mãe precisa.
Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Sua Mãe Tá Bom. Aqui é a Carolina e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o nosso blog, o blog que eu e meu marido fizemos, quando a gente estava em processo de habilitação. A gente usou não para difundir adoção, a gente usou para contar para a nossa família, atualizar a nossa família sobre o estado do processo, explicar para eles algumas questões sobre a adoção, o nosso perfil, tirar algumas dúvidas. E foi algo muito bacana, foi uma experiência muito legal. Eu já contei um pouquinho sobre isso aqui no podcast. E essa semana, uma grande amiga minha me mandou o link do site, do blog, que ela e a esposa fizeram para contar para a família delas e para amigos próximos sobre o processo de habilitação delas. E eu fiquei muito feliz, eu fiquei muito emocionada. Elas escreveram super bonitinho, colocaram um monte de informação. E na conversa com essa minha amiga, eu imaginei que seria legal contar um pouco para vocês como foi essa experiência, com um pouquinho mais de detalhes, e o que a gente colocou nesse blog, o que, afinal de contas, era isso, e que efeitos isso teve. Esse é um episódio mais curtinho, que estou gravando só eu, não a Luíse. A gente vai começar a fazer umas experiências de uns episódios assim, com um tema único, bem específico, para ajudar vocês em alguma coisa bem específica mesmo. Daí vocês contam pra gente se vocês estão gostando ou não, combinado? Então, eu e o meu marido, a gente resolveu fazer um blog, porque a gente sabia que muitas pessoas tinham várias dúvidas que provavelmente elas não perguntariam pra gente. Então, por exemplo, a gente sabe que muitas vezes a escolha para adoção vem depois de uma batalha, muitas vezes silenciosa, de casais que tentam engravidar e não conseguem. No nosso caso específico, tinha até um motivo de saúde que poderia fazer as pessoas imaginarem que a gente estava optando pela adoção porque a gente não poderia engravidar, que não era o caso, né? Também já falei isso aqui no podcast. Eu e meu marido, a gente optou pela adoção porque a gente sempre teve desejo de adotar e a gente nunca nem sequer tentou engravidar. A gente partiu para a adoção direto. Então, a gente imaginou que... Essa foi uma primeira dúvida, né? Que a gente imaginou que talvez as pessoas tivessem e elas não nos perguntariam. E outras questões também seriam, por que adoção tardia? Por que não um bebê? E a gente imaginou que tudo isso ficaria mais fácil se a gente concentrasse essas informações num lugar e também concentrasse num lugar um material, digamos assim, educativo para as nossas famílias entenderem como que funciona o processo de adoção. Porque, como vocês sabem, o processo de adoção ele tem três, na verdade, são três processos, né? Existe o processo de habilitação dos pretendentes, existe o processo de destituição do poder familiar, que é um processo que a gente não participa, né? Processo em que o Estado avalia que as crianças não podem mais ficar com a família de origem. E daí, por último, existe o processo de adoção. Mas tudo isso, para quem está vivendo a adoção, quem está se embrenhando em assuntos, ouvindo podcast, lendo, participando de grupos de apoio, as coisas, as informações começam a ficar, às vezes, até um pouco óbvias, né? Porque a gente começa a estudar o assunto e tudo começa a ficar claro e a gente começa... A gente perde de vista que as outras pessoas não sabem tudo que a gente sabe sobre adoção. E eu acho que, muitas vezes, isso cria... Tem algumas barreiras, a gente tem a expectativa de que as pessoas entendam certas coisas, ou mesmo as nossas escolhas, sem que elas tenham as mesmas informações que a gente tem. E eu vejo muita gente até se ofendendo com algumas perguntas, que na verdade, às vezes nem são feitas por maldade, mas acabam machucando. Então a gente pensou, bom, como é que a gente pode agir de uma forma positiva para ajudar as pessoas a entenderem e a verem a adoção da mesma forma que a gente enxerga. Porque apesar de saber que a adoção sempre envolve sofrimento, né? Porque nós chegamos até a adoção sem passar pelo sofrimento de uma infertilidade, de uma dificuldade de engravidar. mas os nossos filhos certamente não chegaram para nós sem sofrimento. Então, toda adoção envolve uma carga grande de sofrimento. E a gente queria preparar o máximo possível o nosso ninho, preparar o máximo possível também a nossa família, porque, apesar de a escolha pela adoção ser nossa, a entrada dessas crianças na família é um processo de todos, né? De tios, tias, primos, primas, os nossos pais, todo mundo vai acabar recebendo na sua família também, recebendo essas crianças. Então, é super importante que todo mundo esteja, tenha um mínimo de informação. E como é que a gente poderia fazer isso sem pedir um horário com cada um, dizer, tudo bom, posso falar com vocês sobre adoção? Não faria muito sentido. Então, a gente fez um blog. Esse foi um blog que a gente divulgou só para a família e pouquíssimos amigos. É realmente algo... A gente hoje em dia já não atualiza ele, a gente não tem nenhuma pretensão de tornar ele público. Então, ele era um blog privado. E o que, que a gente escreveu nesse blog? Bom, a gente escreveu um pouquinho do que nos levou a tomar essa decisão, contando que foi uma decisão... Era um desejo que a gente já tinha muito antes de casar, foi algo que a gente conversou muito, que a gente sentia que a gente podia fazer e era a hora, tinha chegado a hora de a gente levar esse sonho adiante. E entre outras coisas que a gente foi colocando, a gente colocou um documentário, que é aquele Depois do Sete. Não, desculpa. Depois do Sete, que é da campanha Adote um Pequeno Torcedor. A gente colocou esse documentário ali para as pessoas que quisessem poderem assistir. E a gente também fez o que talvez tenha sido, na minha opinião, o mais útil. A gente fez meio que um post nesse blog em forma de perguntas e respostas sobre a gente e sobre a adoção. Então, a gente colocou as seguintes perguntas. Por que adoção? Então, a gente explicou por que a gente resolveu adotar. E ali a gente falou um pouquinho sobre esse desejo que já, a gente já nutria há muitos anos. A gente pôs a pergunta, vocês não podem ter filhos biológicos? Que a gente sabe que é algo que as pessoas acabam se perguntando e provavelmente não perguntariam pra gente, por medo de nos magoar. Então, a gente respondia ali. Vocês vão adotar um bebê? Era outra pergunta. Porque muitas vezes acontece isso, né? A gente diz, a gente vai adotar. E as pessoas dizem, mas vai ser um bebê, né? Então, a gente já respondeu, vocês vão adotar um bebê? A nossa resposta era, não vamos adotar um bebê. E por que não um bebê? Então, aqui também era importante, né? De novo, a gente entra, às vezes, nessas conversas com a expectativa de que as outras pessoas saibam o que a gente já sabe. Então, esse por que não um bebê, talvez, para quem já está muito embrenhado na coisa da adoção tardia, soe quase como uma crítica e muitas vezes não é. É uma curiosidade genuína, tá? Mas por que não um bebê? Né? E a gente respondia, então, essa pergunta, explicando por que, que especificamente eu e ele tínhamos optado pela adoção tardia. E era basicamente porque a gente não via necessidade de que os nossos filhos estivessem conosco desde a primeira infância. E que a paternidade não estava nisso para nós. E que tudo bem estar para outras pessoas, né? A gente não. Eu não gosto nem um pouquinho de vilanizar quem sente que precisa adotar uma criança ainda bebê, mas a gente estava explicando por que para a gente isso não era o mais importante. E algumas perguntas que às vezes as pessoas também se perguntam internamente, digamos assim, e provavelmente não perguntariam para a gente, que é, e se essa criança se revoltar, e se ela der muitos problemas? Então, o que você responderia para a sua família se alguém te perguntasse isso? A nossa resposta era, todos os filhos dão problemas, né? Não existe essa garantia nem com filhos biológicos e também não existe essa certeza com filhos por adoção. Então, a gente também respondeu isso. A gente respondeu se nós já tínhamos dado início ao processo. Eu não me lembro agora exatamente em que fase a gente colocou o blog no ar, mas eu lembro que a gente já estava com o processo de habilitação correndo. E quando a gente viu que estava numa certa velocidade, habilitação estava correndo muito rápido, a gente resolveu contar para a família. Foi nesse ponto que a gente contou para a família, o processo, para a família estendida, né? Os nossos pais já sabiam, mas para a família estendida foi nesse ponto, porque a gente também não queria, de repente, do dia para a noite, aparecer com dois filhos. Ia ficar meio estranho, né? Um choque. Então, quando a gente viu que o processo de habilitação estava correndo muito rápido, e sabendo que no nosso perfil, diante do perfil de crianças, que existe um número muito grande cadastradas e aptas, a gente sabia que isso seria rápido. Então, a gente resolveu anunciar a nossa decisão, né? E o que estava acontecendo. E a gente respondeu também, em quanto tempo a gente vai estar com as crianças, que era um grande não sei, né? Existia uma previsão, mas a gente não sabia. Respondemos também a seguinte pergunta, por que vocês não postaram nada no Facebook e resolveram fazer um blog? O processo de adoção de vocês é um segredo? Não era um segredo, mas ao mesmo tempo a gente optou por ser mais reservado em relação a isso. Tem um episódio aqui sobre quando contar, então se está sendo uma luz a respeito disso, ouve esse episódio, porque é bem interessante refletir sobre isso. Quando contar? Não tem uma resposta certa, mas é interessante pensar sobre isso. E a última pergunta era como podemos ajudar? Então, aqui, a gente dava, digamos assim, a letra de como que a família pode ajudar a gente, né? No nosso caso, a gente respondeu que eles poderiam ajudar orando, torcendo, se preparando, né? De repente, lendo o blog para entender melhor como é que funciona, quais as necessidades das crianças, o que aconteceria, como que aconteceria essa chegada deles, que eles não iriam imediatamente conhecer, né, as crianças, como é que isso ia acontecer. Então, eu acho que esse blog, as pessoas não precisavam ficar entrando lá toda hora e lendo tudo, eu nem sei todo mundo que leu ou não. Mas foi super interessante porque muitas pessoas com certeza leram porque vieram falar com a gente e eu acho que foi uma boa forma de não constranger ninguém e, ao mesmo tempo, ajudar as pessoas a entenderem qual era a visão que elas tinham que ter sobre a chegada dos nossos filhos. Os nossos filhos foram extremamente festejados pelas nossas famílias, mas isso não significa que as pessoas não tiveram dúvidas em relação ao que a gente estava se propondo a fazer, né? A adoção. A forma como nós estávamos escolhendo para nos tornarmos pai e mãe. Então, às vezes, a gente vira mamãe urso lá no começo e a gente, eu acho que corre o risco de perder a oportunidade de educar as pessoas sobre a adoção, porque a gente se defende mais, defende a nossa cria de qualquer pergunta e eu acho que é normal que a gente se sinta assim. Mas dá para fazer diferente. Então, talvez um blog que você não está falando com a pessoa e você também dá tempo da pessoa maturar aquilo que está escrito ali, de ela dar uma pensada naquilo, ela também tem a liberdade, digamos assim, de reagir, né, da forma como ela quiser reagir quando ela lê e processar aquilo um pouquinho antes de ter esse contato com você. Então, acho que um blog pode ser uma boa opção de manter a família atualizada. Você mantém com mais facilidade, porque daí o que a gente fazia? Quando a gente fazia um post novo, a gente avisava. Quem aí não tem grupo de WhatsApp da família, né? A gente avisava no grupo de WhatsApp. Ó, pessoal, a gente postou uma novidade sobre o processo de adoção. E daí todo mundo lia ali. Então, ficou prático de a gente atualizar todo mundo. E eu acho que foi bem interessante para a gente ser proativo positivamente em relação a educar as pessoas sobre o que significava tudo isso que estava acontecendo na nossa vida. E sobre para quem mandar, também é algo que vale a pena ler, ouvir aquele episódio sobre quando contar, porque é meio que quando e para quem, né? Eu não deixaria o blog público, ou não divulgaria nas redes sociais, mas aí sou eu. Se você acha que para você e para sua família funcionaria, faça isso. Divulgue. Se você achar que não, é uma coisa íntima, é só para família e amigos muito próximos, faça desse jeito também. Certo? Espero que tenha ajudado. Como eu falei, esse é um episódio mini. A gente vai começar a fazer umas experiências, assim, uns episódios bem curtinhos. Ou eu ou a Luísa gravando, mas a gente não vai deixar de fazer os episódios normais. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima.